gente costuma falar muito, né, na nossa sociedade, sobre saúde, mas basicamente sobre saúde física. Mas a gente, nós, o ser integral, ele é composto de corpo físico, mental, emocional, espiritual, e a gente pode até ampliar para outros. O tratamento, sempre existe uma terapia para fazer o tratamento dessas enfermidades, poderíamos dizer. Vocês já devem ter ouvido falar em evangelioterapia, que é uma terapia através do estudo e da prática dos ensinamentos que estão no evangelho. E fazendo essa evangelioterapia, é muito interessante porque a gente não vai tratar só do espiritual. A gente vai tratar do todo. A gente sabe que quanto mais interno a gente trata, mais vai refletindo para o externo, físico. Então, às vezes, a gente tenta consertar o problema físico diretamente, mas o problema está lá dentro, muito mais fechado. Então, dizendo isso, o capítulo 9 do Evangelho, aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem o título Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. As palavras de Jesus, quando no Sermão da Montanha, ele falou das bem-aventuranças. E ele disse, lá em São Mateus, bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ele faz duas distinções, né? Entre os brandos e os pacíficos. E a gente procurando o que ele quer dizer, qual é o significado do termo brando, né? E brando significa ser meigo, ser carinhoso, ser amável, ser gentil, ser afável. Que é uma palavra que a gente pouco conhece. Afável, afabilidade. E o pacífico, que ele diz, que serão chamados filhos de Deus, o pacífico é aquela pessoa que é tranquila, que está em paz, pacífico. Aquele que é sem discussão. Interessante que são sinônimos de dicionário, mas que servem para a gente entender o que ele quer dizer com isso. Então, essa pessoa que está em paz, ela será chamada filho de Deus. Mas ele explica por que disso. Por que que são bem-aventurados os brandos e os pacíficos? E ele diz no ensinamento, aprendestes o que foi dito aos antigos, não matareis. E eu vos digo que todo aquele que se encolerizar, sofre também da mesma condenação. Numa alegoria, né? Ou seja, ele quer nos dizer que, além do ato que a gente comete, a gente também erra de uma forma mais sutil, porque muitas vezes não se percebe, através do pensamento e do que se fala. O pensamento, nós não conseguimos ver o que os outros pensam. Dependendo da sensibilidade, a gente até pode ter alguma sensação referente a isso. E as palavras, muitas vezes nós proferimos elas, mas de uma forma irônica, sarcástica. Nós falamos algo bom, mas com um tom, ou com uma expressão, ou com um sentimento por trás, totalmente inverso. Então, quando se fala em ser afável, ser amável, significa algo que venha de dentro, seja verdadeiro. E ele nos diz mais, além disso. Olha, por essas máximas Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. A gente lembra do que ele disse, né? Bem-aventurados Então, ele até nos diz qual é o caminho, o que deve se fazer para ser bem-aventurado. Capítulo 9 continua. Toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário. Muitas vezes a gente pensa, mas foi só um xingamento? Toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade. Leis. Então muitas vezes a gente acha que aquilo que a gente proferiu não tem tanto significado, porque não foi um ato, não foi uma atitude, mas está mostrando o que está vindo de dentro de nós. De repente a gente realmente não agrediu tanto a palavra, a pessoa, mas está demonstrando o que eu tenho dentro de mim. É a mim que eu tenho que observar. É o cuidado com o que eu estou manifestando que eu tenho que observar para poder ver em que sentido que eu estou andando. Aonde que eu estou indo? Essa lei do amor e caridade é que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união. E aqui a gente fala frequentemente do nosso planeta, que é um planeta na categoria hoje de provas e expiações, um planeta de trabalho, de sofrimento. Essa é a ideia. Mas a gente sabe que também o planeta vai evoluir. O planeta vai passar a ser um planeta não de provas e expiações, mas um planeta de regeneração, um grau bem mais acima do que esse que a gente vive. Isso quer dizer diretamente para nós que a forma de vida, não a humana, mas a nossa conduta, ela também vai ser diferente. Algumas atribulações que a gente tem hoje não haverão mais. Será muito mais ameno. E a gente vê hoje que nós vivemos num caos. Quando a gente recebe as notícias que chegam de qualquer lugar do planeta, é só confusão. São guerras, são atitudes negativas, são atitudes egoístas. E a gente diz, mas que mundo é esse que a gente vive? E a gente não pensa que realmente é o mundo que a gente vive. É o mundo que a gente alimenta com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Então a gente pergunta, nesse planeta de caos, que é assim porque nós estamos todos nos manifestando, nós estamos botando para fora o que nós temos aqui dentro, e por isso que a gente está vendo essa confusão. Mas dentro desse contexto, de que lado que eu estou? Eu estou fomentando o caos naquilo que eu faço? Ou eu estou tentando ser brando e pacífico? É só a gente pensar no nosso dia a dia, as coisas que acontecem e a forma como a gente reage a essas coisas. Porque a gente é reativo. Isso significa dizer que a gente não tem consciência do que a gente está fazendo, muitas vezes. Seria muito simples dizer isso, né? Fazemos sem ter consciência. Mas, na verdade, a gente está agindo por impulso, por reflexo, sem perceber o que a gente está realmente fazendo. Porque talvez se a gente tivesse um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de passividade, a gente pensaria e às vezes a gente não falaria, a gente não agiria, a gente conseguiria ter mais controle mental do que está acontecendo aqui dentro. Passam tantos pensamentos e a gente vai dando vazão e vai alimentando. É que nem pipa, a gente vai soltando, vai indo, quando a gente olha para cima está longe. Mas como é que chegou lá? A gente foi alimentando. Não tem outro jeito. Cabe a nós, individualmente, esse controle. Porque é a minha vida. Ninguém vai fazer a minha vida ser melhor. A não ser eu. Nessa evolução planetária que vai acontecer e a gente não sabe quando. Eu quero permanecer nessa evolução que vai acontecer, eu quero permanecer na Terra, porque ele diz: os brandos possuirão a Terra. Ou eu quero continuar num planeta de sofrimento. São escolhas. Escolhas que a gente vai fazendo a cada momento, através das manifestações que a gente vai tendo. Nada tão caótico, porque a gente tem bons exemplos que nos mostram a direção. É só a gente optar. Evangelho Terapia, um livro antigo e que tem ensinamentos tão profundos, tão verdadeiros, e que a gente precisa tanto, insistentemente, ler. Através da leitura a gente entende, a gente precisa compreender, que é assimilar esse entendimento, para depois a gente conseguir executar. As virtudes, elas são lentamente cristalizadas dentro de nós. Lentamente porque é necessário o exercício diário delas. É necessário o cuidado. Aquilo que a gente cuida é aquilo que a gente gosta. Então, nós temos que cuidar mais de nós mesmos, mas não da carcaça apenas, do corpo, do que aparece. A gente tem que cuidar da essência, que é isso que ele nos pede. É isso que ele nos diz, é por aqui o caminho. Cuida da tua essência. É através desse cuidado, desse silêncio, dessa resignação, é que tu vai herdar esse mundo regenerado, esse mundo melhor. Todos os dias a gente tem diversas oportunidades e muitas delas a gente não consegue fazer diferente, porque nós estamos ainda envolvidos em nós mesmos. Mas a gente tem que insistir, a gente tem que evangelho, terapia, a gente tem que acreditar que esse aqui é o caminho da libertação. Quando a gente tem um problema, o que que a gente faz? A gente busca a solução, e às vezes a solução, ela vai depender só de uma mudança de atitude. Eu posso ir no médico, eu tomo remédio, às vezes não resolve. Eu mudo a minha alimentação, o meu problema não resolve. Eu mudo as companhias, o problema não resolve. Porque o problema eu estou carregando ele junto, está aqui dentro. Então, a mudança interior, a mudança que eu vou fazer internamente, ela vai refletir em todo o resto. Vai refletir no ser integral, no meu estado emocional, no meu estado mental e no meu estado físico. É essa a nossa proposta, o entendimento, o conhecimento de si mesmo, para haver a libertação, para haver a soltura das correntes que ainda nos prendem a conceitos errados, a conceitos antigos que já não cabem mais hoje. O conhecimento, ele está ao nosso dispor, sob diversas formas. Sob diversas formas. E é através do conhecimento que a gente se liberta.